Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos às senhoras senadoras, os senhores senadores. Vamos trabalhar numa semana com muita objetividade, com muita calma, com muita tranquilidade, com muita eficiência, dentro do padrão nosso do Senado Federal. E vamos dar início à nossa reunião. Havendo número regimental, declaro aberta a 19ª reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei 1079, de 1950, e do artigo 380, inciso 2º, do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, apresentada pelos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Rial Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidenta da República, Dina Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à oitiva das seguintes testemunhas. 1. Ivo da Mota Azevedo Correia. 2. Renato Janine Ribeiro. 3. Felipe da Ruite Neto. 4. Bruno Moretti. Solicita a secretária
que
conduza os depoentes.
Pela ordem, senhor presidente.
Gostaria de terminar minha leitura?
Pois não, tá. Obrigado.
Solicita a secretaria que conduza os depoentes já aqui presentes a recinto separado deste plenário, devendo permanecer tão somente o senhor Ivo da Mota Azevedo Correia como primeiro depoente. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei, de acordo com as normas aprovadas. Vamos aguardar a testemunha aqui.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Posso...
Pela ordem, senadora Vanessa Graziottin.
Posteriormente, a defesa. Senhor presidente.
Inicialmente...
Eu também sobre a resposta de requerimento, senhor presidente,
A minha questão, senhor presidente, se refere a um fato que eu já levantei aqui nas reuniões passadas e que ainda estão pendentes a sua deliberação. Eu me refiro a cinco requerimentos de minha autoria que eu apresentei há uma semana e que ainda não foram deliberados. Dos cinco, senhor presidente, eu creio, olhando aqui... olhando todo o processo, eu creio que dos cinco, nobre relator, dois estejam prejudicados. Dois estejam prejudicados porque são de oitivas que já constam do rol das 40 apresentado pela defesa. Um outro também é para uma oitiva de juízo, que é convidando o senhor, o doutor Vinícius Leopoldino do Amaral, um consultor. Esse requerimento, doutor Vinícius, para mim não tem problema não ser analisado hoje. Entretanto, tem dois requerimentos, eu acho que número 119 e 114, que tratam da solicitação de documentos, senhor presidente, de documentos, junto ao Tribunal de Contas da União. Então, esses dois que eu considero ter urgência, porque o tribunal demora a responder... eu pergunto, Vossa Excelência, se é possível nós deliberarmos pelo menos esses dois requerimentos no dia de hoje.
Tá, eles você manda a cópia dos dois requerimentos para que o senhor relator, senador Antônio Anastasia, possa deliberar sobre eles.
Perfeito. 114 e 119.
Isso.
Senhor presidente,
pela ordem,
senhor presidente.
Pela ordem
que eu posso fazer depois da defesa.
Pela ordem do advogado,
tá?
Da defesa.
Senhor presidente, como sabe Vossa Excelência e sabe também o senhor relator e os demais membros desta comissão, a defesa da senhora Presidenta da República, na sua manifestação, ela requereu originalmente a juntada de áudios que tratavam de conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro, ex-senador da República, Sérgio Machado, com sua excelência o senador Romero Jucá, com sua excelência o ex-presidente da República, José Sarney, e com sua excelência o presidente desta casa, senador Renan Calheiros. Naquela oportunidade, esta douta comissão indeferiu o requerimento da defesa, o que ensejou um recurso interposto pela defesa da senhora Presidenta da República, a sua excelência o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Recurso este que foi conhecido e negado, provimento no dia 7 de junho. Sua Excelência, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, ao contrário desta comissão, que havia decidido por entender que esses áudios não faziam parte do objeto deste processo, consultou naquele momento o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, nobre ministro Teori Zavascki, e foi informado que estes áudios estavam sob sigilo. E por esta razão, desproveu o nosso recurso no mérito. Ora, com todas as vênias, em primeiro lugar, parece claro que a decisão do Supremo Tribunal Federal ou do presidente do Supremo Tribunal Federal, ao contrário do decidido por esta comissão, não avaliou que estes áudios não tinham a ver com o objeto deste processo, mas negou por força do sigilo que estava acobertando estes áudios. E, de fato, nesse ponto, me parece difícil sustentar-se que essas gravações não têm a ver com o objeto deste processo, porque é deste processo que se trata. Ou seja, estamos tratando de um desvio de poder neste processo, matéria preliminar invocada na defesa, desde a época em que a senhora Presidente da República fez a primeira manifestação na Câmara dos Deputados. Então, portanto, estamos discutindo o desvio de poder deste processo. Não é um fato novo este processo, esse processo tem duas denúncias e estamos afirmando a nulidade deste processo por desvio de poder. Assim sendo, senhor presidente, como todos nós sabemos, foi levantado o sigilo da delação premiada do senhor Sérgio Machado e dos áudios que a integram. Nessa perspectiva, a razão que levou a sua excelência, o presidente Ricardo Lewandowski, a não acolher o nosso recurso, caiu por terra, ou seja, um fato novo, um fato superveniente, o que obviamente permite, então, à defesa, nesse momento, requerer a Vossa Excelência, como estamos fazendo, por meio de petição, ajuntada a esses autos, dos áudios destas conversas que já foram registrados na peça de defesa. Lembro que na peça de defesa a arguição do desvio de poder foi feita e agora estamos apenas juntando, não só para que tenhamos material divulgado pela imprensa, mas porque tenhamos o material original, que a nosso ver demonstra o desvio de poder nesse processo de impeachment, que mostra que a senhora Presidente da República efetivamente, por uma situação de ação de certas lideranças, está sofrendo este processo não porque realmente ela incorreu em crime de responsabilidade, mas porque ela não obstaculizou, porque ela não obstruiu as investigações decorrentes da Operação Lava Jato. As falas destes áudios são expressivas, fala-se que tem que se afastar da senhora Presidente da República para se evitar essa sangria na classe política brasileira e, portanto, isso é nosso juízo. É uma prova cabal, manifesta e inconteste daquilo que nós temos afirmado na nossa defesa, ou seja, que este processo é um processo caracterizado e marcado pelo desvio de poder. Então, nesse momento, a Vossa Excelência requeiro, em atendimento àquilo que a defesa já arguiu e de acordo com as razões expressas na decisão de Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, que é o nosso recurso, a juntada destes autos. É o requerimento que faço à Vossa Excelência nesse momento.
Para contraditar, senhor presidente. Pela ordem,
senhor presidente. Antes de passar a palavra ao relator. Antes de passar ao relator, passo a palavra ao advogado da acusação, o doutor Miguel Rialho Júnior.
Senhor presidente, senhor senador.
Em seguida, o senador Zé Medeiros.
É estranhável que a defesa venha alegar que esse pedido de impeachment tenha como origem a tentativa de barrar o processo Lava Jato. Muito pelo contrário, esta petição é assinada por Hélio Bicudo, por Janaína Pascoal e por mim, mas, ao mesmo tempo, ela vem assinada e tem anuência dos movimentos de rua. O movimento Vem para a Rua, o movimento Por um Brasil Melhor e os 43 movimentos contra a corrupção. Ou seja, são milhões e milhões de brasileiros que vêm corroborar esse pedido e que estiveram nas ruas a favor dos movimentos contra a corrupção. Além disso, no pedido original apresentado e que foi infelizmente cortado no seu objeto pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, havia exatamente a participação da presidente Dilma Rousseff na corrupção da Petrobras. Fatos esses que foram excluídos porque diriam respeito a 2014, e Eduardo Cunha não queria que nada que dissesse respeito a 2014 viesse à tona, porque ele havia se comprometido com propinas recebidas em 2014. Essa é a verdade pela qual o pedido original foi cortado pelo meio. Mais do que isso, a presidente Dilma Rousseff é investigada no Supremo Tribunal Federal exatamente por ter tomado medidas que comprometiam o processo Lava Jato ao tentar impor ao Superior Tribunal de Justiça o nome de um ministro que se comprometia em tomar soluções favoráveis aos principais acusados no Lava Jato, que eram os presidentes das empresas Andrade Gutierrez e Odebrecht. Aliás, se fala, eu não acredito e não posso acreditar, que esta manobra para indicação do ministro Navarro ao STJ, concedendo inclusive o habeas corpus, sendo o voto vencido, teria tido a colaboração do ilustre advogado da acusada Dilma Rousseff. Não acredito na participação do Dr. Eduardo Cardoso de forma nenhuma nesta trama para colocar um ministro do STJ que, aliás, cumpriu com o comprometido, porque concedeu o habeas corpus. Portanto, ao contrário, é a acusada, sim, que tomou medidas efetivas, concretas, não foram conversas, não foram elucubrações, foram medidas concretas, positivas, no sentido de efetivamente inviabilizar o processo Lava Jato. Então, vir com a conversa de que esse processo de impeachment não é por aquilo que ela fez, mas por aquilo que, eventualmente, numa conversa, se teria pensado que ele poderia viabilizar a paralisação da Lava Jato, isto, na verdade, não passa de uma conversa fiada. Me desculpe, o senhor advogado de defesa, mas é uma conversa fiada. Na verdade, esse processo é um processo que se fundamenta em fatos concretos, que hoje estão limitados às pedaladas e aos decretos, mas que, na verdade, é muito mais amplo.
Conclua.
Basta ler a petição.
Conclua, doutor Miguel.
Basta ler a petição para se ver que, na verdade, se atribui à presidente Dilma Rousseff participação efetiva e na corrupção da Petrobras.
Pela ordem, presidente, eu fui citado pessoalmente.
Pela ordem, novamente?
Eu fui citado pelo defensor.
Artigo, qual é o artigo? Acho,
pode ser o artigo. Veja, eu posso invocar o artigo 14, se vocês me permitirem. Agora, por uma questão de elegância, eu fui citado no caso do Navarro.
Não.
Com a devida vênia, há uma insinuação de que eu teria participado da nomeação do ministro do STJ.
Não houve.
Até onde consta, artigo 14 é para senador ou deputado.
De ordem pessoal. Falou-se, cada advogado, cada senador fala-se sobre todo o conjunto do que está acontecendo.
Foi mencionado a minha participação na nomeação do ministro Marcelo Navarro. Foi pessoal, eu me considero ofendido pessoalmente.
Eu vou dar 2 minutos a você.
Agradeço, Vossa Excelência.
2 minutos.
Artigo 14 é
2 minutos.
Parlamentar,
senhor presidente,
parlamentar.
Senhor presidente.
Eu peço, hoje é uma segunda-feira, está todo mundo calmo, tranquilo. Isso aqui é um ambiente democrático, um ambiente do diálogo, um ambiente do entendimento. Né? Eu acho que nós não podemos ser absolutamente inflexíveis. Né? Temos que, vez ou outra, a gente entender. 2 minutos.
Eu agradeço, senhor presidente, apenas pela menção que foi feita. Eu quero lembrar que o ministro Marcelo Navarro, do qual o senador Cassado Deucídio Amaral fez referência a uma participação minha e da senhora presidente da República, embora não esteja aqui como réu, esteja como advogado, mas volta e meia se tenta colocar o advogado como réu. Eu quero apenas observar que vários senadores dessa casa também apoiaram a indicação do Marcelo Navarro. O senador Cássio Cunha Lima apoiou. O senador Fernando Bezerra apoiou. O senador, o presidente do DEM apoiou. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apoiou. Então, com todas as vênias, eu acho que não é de bom tom que nós estejamos trazendo questões fora desse processo, inclusive para um duelo pessoal entre advogados. Eu jamais faria isso com um colega, claro. Mas se querem fazer comigo, eu apenas digo que há a apuração devida. Se todos participaram dessa indicação e estão envolvidos com todas as vênias, é algo que não se confirma na prática. Pondero apenas tão somente que a nossa afirmação diz respeito a este processo, a desvio de poder nesse processo, claro. Ou seja, estamos aqui discutindo o desvio de poder neste processo, em que eu me lembro que, à época, pessoas chegaram, inclusive, a dizer que quando Eduardo Cunha abriu esse processo, era uma chantagem explícita. Pessoas afirmaram isso. Ou seja, é com base nessa afirmação de que é chantagem explícita esse processo, com base nos áudios que são agora divulgados, que nós estamos pedindo algo deste processo. Não quero transformar o meu ex-adverso em réu. Apenas quero tratar esta questão, como juridicamente ela deve ser tratada, nos termos deste processo, sem ofensas, sem insinuações, mas com a lisura que a ética profissional me obriga e me impõe.
Pela ordem, senador Zé Medeiros, 2 minutos.
Senhor presidente, o Brasil inteiro nos ouve e eu creio que já tem até as filigranas desse processo de cor, inclusive a linha da defesa. Ela não se sustenta, senhor presidente. Essa questão que está sendo posta aqui sobre trazer a análise dessa comissão as gravações de Sérgio Machado é simplesmente uma estratégia da defesa que não vai trazer nenhum enriquecimento à elucidação dos fatos. Veja bem. Nós tivemos, se for para falar em gravação, nós tivemos N gravações do ex-presidente Lula, do senador Jorge Viana, de vários senadores aqui, que tratavam sobre a Lava Jato. Em determinado momento, uns indignados com o juiz Sérgio Moro, outros com o Janot, outros com os policiais da Polícia Federal que estão na operação. Enfim, não difere em grau nenhum dessas declarações que surgiram na do Sérgio Machado. Dizer que houve vício de iniciativa é uma estratégia válida, a defesa pode dizer o que quiser, agora a gente não pode se curvar de trazer mais coisas para dentro. Veja bem, nós hoje estamos ouvindo mais uma testemunha vindo do Ministério da Educação. Já são, se eu não me engano, 6 do Ministério da Educação. A gente sente, só foram 40 testemunhas, aí vem mais gravações, vem mais não sei o quê, a perícia que a gente... Assim, essa perícia eu acho que foi um dos maiores absurdos, a gente ter que fazer análise, veja bem, colocar consultores do Senado para a gente tratar de peças, de uma peça feita pelo Tribunal de Contas da União, que é a maior autoridade em termos de contas. Então, essa tese do advogado de defesa, justa, estranha, se fosse diferente, mas ela não pode ser acatada, senhor presidente, porque já tratamos desse assunto aqui, o Supremo já se debruçou sobre ela e nada de novo tem-se para que a gente possa novamente se debruçar. Tá bom, é pública. Agora, tem N gravações públicas. Vamos pegar todas as gravações, então, que foram feitas no âmbito da Lava Jato agora e trazer para dentro da comissão? Acho que não é producente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Já pedi... 2 minutos para o senador Lindenberg, em seguida eu vou dar a palavra ao relator e faltamos novamente a questão de ordem ou pela ordem. 2 minutos, senador Lindenberg, e após vou marcar o tempo. Tá. E depois de Vossa Excelência, eu vou dar a palavra ao relator para responder a respeito do recurso especial do advogado da defesa. 2 minutos, senador.
Senhor presidente, primeiro dizer o seguinte: nós estamos discutindo aqui crime de responsabilidade em cima de 4 decretos. E do plano Safra. Só que esse, eu vejo muita gente falar, ah, então vamos anexar outros vídeos. Não. O centro da argumentação da defesa qual é? Desvio de poder. Começou com Eduardo Cunha, no momento, poder de finalidade, é a mesma coisa. No momento em que Eduardo Cunha, a bancada do PT disse que ia votar contra ele no Conselho de Ética. O advogado de acusação, inclusive no jornal de grande circulação nacional, disse que aquilo era chantagem explícita. Depois continua, senhor presidente. Aquelas gravações, quando surgiram, assustaram o país, que mostravam um complô para parar a Lava Jato. Agora, isso na minha boca, podem dizer, ah, é um petista. Eu quero ler aqui uma manifestação do Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, sobre aquelas fitas. Diz o Procurador-Geral da República lá, esse acordão seria feito após a chamada Solução Michel. Isso é, com a iminente posse de seu correligionário de partido, na interinidade da Presidência da República, os interlocutores planejam uma série de medidas que devem ser implementadas logo após a posse de Michel Temer. No trecho a seguir, Romero Jucá e Sérgio Machado discutem a Solução Michel, que, segundo eles, seria o ideal para parar tudo e delimitava onde está. Fala, doutor Rodrigo Janot, fazendo um grande acordo nacional, inclusive com o Supremo, com tudo. Continua, doutor Rodrigo Janot, com relação à participação do PSDB nesse acordão, Romero Jucá faz referência direta à conversa mantida com dirigentes do partido. E cita aqui, aí acaba o doutor Rodrigo Janot, pode-se inferir nesses áudios, que certamente faz parte dessa negociação, a nomeação de Romero Jucá para a pasta do planejamento, além dos cargos já mencionados pelo PSDB.
Conclua, senador, acabou o tempo de Vossa Excelência.
Eu concluo dizendo, pedindo que Vossa Excelência acolha o requerimento da defesa, porque esse é um ponto central da nossa defesa. É fundamental, desvio de finalidade, que começou com o Eduardo Cunha, mas que continuou aqui no Senado Federal, porque todos sabem o papel, inclusive, que Romero Jucá teve aqui no processo do impeachment. Foi o grande articulador do afastamento da presidência da República.
Eu vou passar agora ainda a palavra ao senador Moca e ao senador Pimentel, para em seguida passar a palavra ao relator, senador Anastasia. 2 minutos, senador Moca.